E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, eu sou psicóloga. Você que me escuta toda terça-feira já sabe que eu sou host aqui desse podcast e tenho a maior alegria de estar trazendo todas as semanas conteúdos novos para vocês sobre saúde mental na prática, sobre como a psicologia pode nos ajudar a construir uma vida mais significativa, mais leve. E além disso, né, além de psicóloga, quem me acompanha principalmente em outras redes, como o Instagram, inclusive fica a dica aqui, é @alanaanijar, sabe que para além desse papel de mãe, eu exerço outros papéis, assim como todo mundo, né? Tem vários papéis na vida. Eu sou mãe, eu tenho um filhinho de 1 ano e 8 meses agora. Tô grávida de 6, quase 7 meses. E, enfim, né? Empreendo, tenho uma empresa, faço mestrado, faço várias coisas na minha vida pessoal. E uma demanda que costuma chegar com frequência, assim, que pergunta de vocês é sobre como conciliar a vida profissional com a vida pessoal, como equilibrar essas áreas que são tão importantes na nossa vida, né? Algumas pessoas priorizam mais uma do que outra. Mas eu queria trazer nesse episódio algumas reflexões importantes sobre isso e também responder algumas perguntas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas lá do Instagram. Então, eu abri essa caixinha essa semana e eu selecionei algumas delas que eu falei pra vocês aí que eu responderia no episódio. Algumas perguntas mais pessoais, de como que eu faço essa questão na minha vida, né? Pessoal, eu acredito que a gente pode, com certeza, se inspirar, aprender. Claro que cada pessoa tem uma realidade diferente. Então, tudo que eu vou trazer aqui é sobre a minha realidade, mas eu quero também poder citar exemplos de pessoas com contextos diferentes e, enfim, a gente vai bater esse papo aqui hoje. Quer você seja um CLT, né, trabalha dentro de uma empresa, tem uma carteira assinada, trabalhe dentro do ambiente corporativo, quer você empreenda, você seja autônomo, se você é um empresário, se você, enfim, tem aí um formato de trabalho mais remoto, né, home office, ou se você trabalha presencial todos os dias. Existem vários formatos de trabalho e esses formatos de trabalho, eles exigem, né, coisas diferentes da gente e impactam de formas diferentes também a nossa vida pessoal. Todo mundo aqui tem, né, coisas na vida pessoal que valoriza, ou pelo menos deveria ter. A gente já falou, a gente gravou um episódio, eu gravei um episódio sobre saúde mental no trabalho, onde eu falei justamente sobre a importância, né, da gente não colocar no trabalho a nossa única fonte de realização e de prazer, que é para muitas pessoas, né? Eu sei que tem gente que não, nem um pouco, né? Mas muitas pessoas têm, assim, o trabalho como a área central da vida. Acaba que é o lugar que a gente passa a maior parte do tempo, mas a gente precisa ter outras coisas importantes pra gente. Isso faz parte de uma vida também significativa, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, sobre a maternidade, principalmente, eu vejo que aparecem muitas dúvidas e muitas questões para mulheres, né? Talvez você seja jovem ainda, não é mãe, mas pensa sobre isso, gostaria de ser e fica pensando como que vai fazer para conciliar com o seu trabalho. Talvez você seja solteiro, solteira, mas pensa em ter um relacionamento e também não sabe como que vai encaixar outras coisas na sua vida hoje, que talvez já seja bastante corrida e já tenha bastante demanda só com o trabalho, né? Mas é importante a gente entender que os papéis diferentes da nossa vida, né, eles precisam estar em equilíbrio, em harmonia. Isso não significa que eu vou me dedicar igualmente para todos eles, de igual maneira, em todas as fases da minha vida, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre como conciliar, então, a vida profissional e pessoal. A gente sabe que isso é um desafio, como eu já falei, para muitas pessoas, independente da profissão. E como psicóloga, eu vejo o quanto isso impacta muitas vezes até na saúde mental e até nas próprias metas e nos objetivos das pessoas, né? Então, uma das coisas que de primeira eu queria falar com vocês aqui é a importância de você se conhecer e estabelecer objetivos claros, né, para sua vida. Aquilo que é importante para você. Quando eu falo sobre conhecer você a si mesmo, conhecer os seus valores, conhecer as suas prioridades, eu tô falando sobre você fazer um olhar para sua vida, entendendo aquilo que é mais importante para você. E coisas que são inegociáveis, né? Então, assim, desde quando eu tava na faculdade e eu já era casada, eu sempre, né, eu queria muito ser mãe, eu e meu marido, a gente já conversava sobre isso, sobre termos filhos, construir uma família. E isso era muito importante para mim, ainda é, mas eu já pensava e construía e fui, né, pensando a minha vida, a forma como as minhas escolhas, em torno dessa decisão. É claro que eu também tinha o desejo, a ambição de ser bem-sucedida profissionalmente. Eu estava ali fazendo minha faculdade, eu tinha planos, né, para minha vida profissional, eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria crescer, eu queria ajudar mais pessoas, eu tinha coisas para conquistar. Isso tudo é importante para mim também. Acho que muito o valor, assim, mais associado ao ajudar as pessoas e também essa questão do conforto, de poder proporcionar uma vida melhor, né, pra mim, pra minha família. Então, essas coisas também são importantes pra mim, mas eu sempre soube que eu queria muito ser mãe. E se eu fosse ter que elencar, eu quero mais ser bem-sucedida na minha carreira, eu quero mais ser mãe e ter uma família e tudo mais. Eu nunca, assim, pensei de ter que escolher um ou outro, né? E é o que eu faço hoje, eu concilio essas coisas. Mas, se tivesse que escolher, eu acredito que eu escolheria ser mãe, assim. E isso vai de pessoa para pessoa. Não tô aqui falando que tem que ser igual a mim, pensar igual a mim, não. Eu tô falando só o quanto é importante a gente se conhecer para que a gente possa fazer escolhas que sejam coerentes com isso. Então, uma pessoa talvez que tenha, assim, uma ambição muito grande, um desejo muito grande, né, por construir a sua carreira e tudo mais, ela vai fazer escolhas talvez diferentes da que eu fiz, e tá tudo bem. O que foi acontecendo na minha vida foi, então, eu consegui, né, ter, assim, um prestígio, um crescimento ali profissional bacana depois que terminou minha faculdade. Eu já comecei a tentar engravidar, mas enquanto eu não conseguia, e porque demorou um pouco mais do que eu previa, eu tive um tempo que hoje eu considero até que foi bom, né? Eu tive um tempo para poder conquistar algumas coisas profissionalmente antes da maternidade. Mas junto com isso, eu sempre fui, por exemplo, bastante ativa na minha igreja, sempre servindo, ajudando em projetos, né, mais sociais, projetos que não, né, sem fins lucrativos. Eu sempre gostei de ter, assim, tempo para dedicar para o meu casamento, para o meu relacionamento. E isso falando de uma pessoa que trabalhava bastante, ainda trabalha, mas é que eu atendia, né, bastante. E hoje, atualmente, eu não atendo, mas tenho aqui a minha empresa e a equipe que trabalha comigo e tudo mais, e os projetos que a gente toca. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu escolhi as coisas que eram importantes pra mim. Então, trabalho é importante? Sim. O meu casamento é importante, eu quero construir uma família, então isso aqui é muito importante. Quais vão ser as minhas escolhas na minha carreira e na minha profissão, tendo isso em vista? Então, uma das coisas que eu escolhi, por exemplo, foi que eu queria atender e que eu gostaria de fazer isso da minha casa, que eu gostaria de trabalhar online, eu queria mais flexibilidade, eu queria um trabalho que me proporcionasse ter esse conforto de estar mais em casa, porque eu já pensava lá na frente também no estilo de vida que eu queria ter e na questão da família, dos filhos e tudo mais. Então, você definir aquilo que é importante para você e os teus objetivos de vida vão te ajudar a fazer melhores escolhas em relação ao trabalho e a vida profissional. Então, aliás, a vida pessoal e a vida profissional, tá? Então, é muito importante você ter esse autoconhecimento, você começar a pensar e conversar sobre isso, seja com seu cônjuge, namorado, pessoas, né, pais, pessoas que você troca em relação ao seu futuro. Isso é muito importante, porque tem pessoas, por exemplo, que queriam muito construir uma família, mas sem perceberem, colocaram ali a carreira em primeiro lugar e quando vê, passou o tempo, não rolou. Ou queria muito, sei lá, ter um relacionamento, mas aí não dá espaço na sua vida para isso porque dedica muito pro trabalho. Ou o contrário, a pessoa queria muito dar certo no trabalho, mas se dedicou para outras coisas e aí depois olhou e falou, putz, perdi oportunidades, entende? Então a gente precisa ter isso muito claro. E aí entra num segundo ponto aqui, que é de você saber as suas prioridades em cada estação da sua vida. Porque a gente não vai, assim, não vai ser sempre uma linha reta ou sempre as coisas vão funcionar da mesma forma. Então, por mais que, por exemplo, ter filhos e ter uma família fosse algo muito importante para mim, eu tive uma fase da minha vida em que eu não tinha filhos e que eu priorizei a minha vida profissional, porque era um momento para aquilo, eu estava recém-formada. Eu estava ali, eu tinha tempo, eu tinha energia, eu tinha as oportunidades na minha mão e naquele momento aquela foi a prioridade. Outras áreas, né, talvez ficaram um pouco mais em segundo plano. Assim como quando eu me tornei mãe, as prioridades mudaram e eu passei a priorizar outras coisas. E o trabalho, ele ficou um pouco em segundo plano, mas quando isso acontece, uma pessoa que se conhece, entende o que está acontecendo na própria vida, ela não vai ficar se cobrando, ela vai entender que não é possível de se dedicar e dar conta de todas as coisas ao mesmo tempo, que é uma pergunta que muita gente faz, né, sobre, ah, mas como dar conta de tudo e tal, como que tal fulano dá conta de tudo? Na verdade, esse tal fulano, ele faz várias coisas, provavelmente ele tem ajuda para fazer várias coisas, e ele, provavelmente não faz todas essas coisas de forma excelente. Ele vai se dedicando a cada área por sua vez. Então, obviamente, quando eu estou mais focada no trabalho, eu estou, né, de alguma certa forma ali, abdicando de um tempo com meu filho, e pode ser que alguma coisa daquele outro lado não saia perfeito, e quando eu escolho estar com ele, eu também estou deixando de fazer outras coisas, mas isso faz parte da vida, é um equilíbrio. No meio do caos ali, no meio do desequilíbrio, entendeu? Então, o equilíbrio a gente encontra muito nisso, entender as prioridades, as temporadas. Então, temporada eu digo tanto assim, qual que é a minha prioridade nesse ano? Bom, se eu acabei de ter um filho esse ano, provavelmente vai ser isso, né? Mas se eu tô no meio de um grande projeto, eu acabei de receber uma grande promoção, talvez esse ano seja esse foco mais pra vida pessoal. Aqui eu tô fazendo mais um paralelo com a maternidade, que é a minha realidade hoje, tá? Mas você pode levar isso pra outras coisas na tua vida também. Então, quais são as outras áreas hoje que você está, né, precisando entender, quais são as suas prioridades para que você consiga conciliar a sua vida pessoal? Quando a gente fala de vida pessoal, normalmente está falando mais de relacionamentos, né? Então, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, projetos talvez mais pessoais que sejam importantes. Eu nem vou colocar tanto aqui a saúde nesse lugar, porque a saúde, ao meu ver, ela é uma coisa assim inegociável. Né, o cuidado básico com a saúde, que é ter aí o mínimo de atividade física, de movimento, uma boa alimentação, sono, isso aí não é prioridade, não é assim, ai, alguns momentos priorizo, outros não. Isso aí deveria ser já meio que o básico dentro da tua realidade. Mas eu tô falando aqui vida pessoal, mais desses papéis que a gente ocupa na nossa vida pessoal, tá? Então, falamos aqui sobre se conhecer e estabelecer e saber quais são as coisas que são importantes pra mim e que isso guie as minhas decisões. Falamos sobre entender as prioridades de cada temporada na sua vida. Então, eu tava até falando, né, a prioridade para esse ano, a prioridade para esse semestre, a prioridade para essa semana, a prioridade para esse dia, né? Então, quando meu filho fica doente, eu não vou trabalhar, eu tenho essa possibilidade, né, de não ir, né? Eu sei que muitas mães não têm, mas assim, naquele dia ele se torna a minha prioridade. E, obviamente, eu vou ter que desmarcar alguns compromissos e vai me fazer, por exemplo, não dar conta de coisas no trabalho, mas faz parte, entende? E a gente precisa se permitir a isso também. E aí a gente vai para um outro ponto aqui, que é de conseguir definir metas realistas. Porque às vezes a gente se impõe metas tão grandes, né? Ai, eu preciso casar até tantos anos, atingir o sucesso profissional até tantos anos e ter filhos até tantos anos. Coisas que, primeiro, nem sempre estão no nosso controle, né? E metas que, às vezes, não são possíveis de alcançar dentro do prazo que a gente colocou. Então, a gente tem que evitar se frustrar com metas também que não são realistas, mas colocar pequenos marcos, objetivos, coisas que você deseja conquistar, mas que você vai fazer o seu melhor, obviamente, para tentar chegar naquele lugar, no prazo que você gostaria. Mas a gente precisa ter flexibilidade, porque muitas coisas na vida saem do nosso controle, tá? E aí, uma outra coisa bem importante que eu queria falar é sobre delegar tarefas e pedir ajuda sempre quando possível. O que eu vejo de muitas pessoas que têm dificuldade de conciliar vida pessoal, vida profissional, são pessoas muitas vezes muito centralizadoras e que têm muita dificuldade de pedir ajuda e de delegar. E quando a gente vê uma pessoa que faz muitas coisas, tenha certeza absoluta, essa pessoa ela tem muita rede de apoio, ela tem pessoas com quem ela pode contar, sejam funcionários ou sejam pessoas da vida pessoal, e ela permite que essas pessoas ajudem. E provavelmente ela é boa em delegar essas tarefas, em solicitar, né, essas ajudas. Então a gente precisa olhar isso para a nossa vida também, para que as coisas se tornem mais leves. Isso não significa que você vai se encostar nos outros, não é nada disso, mas assim, é você conseguir, bom, no meu trabalho, principalmente para quem empreende, para quem trabalha de forma autônoma, né, e tem muitas tarefas, muita coisa, então conseguir olhar para isso, quem poderia estar me ajudando com essas questões, sabe? E também, mesmo que você trabalhe numa empresa, também saber dizer não quando você já está sobrecarregado, e conseguir pedir ajuda para colegas em projetos e tudo mais. Então isso tudo é super importante, tá? O que eu vejo, assim, na minha vida, né, é que eu contei para vocês um pouquinho ali sobre essa questão de eu entender as minhas prioridades, das decisões que eu fiz, de entender também o momento de vida que eu tô em cada situação. Então, assim, teve já, como eu falei, épocas de focar muito mais numa área, outras épocas, como quando meu filho nasceu ano passado, focar mais em outra. Esse ano eu acho que eu estou um pouco mais equilibrada, eu consegui construir uma rotina de uma forma mais equilibrada. É claro que a minha vida, eu tenho muitos privilégios. Eu tenho, né, por exemplo, assim, no meu casamento, poder contar, empreender junto com meu marido é uma coisa que me ajuda muito, porque ele está sempre me cobrindo e à frente de muitos processos da empresa que eu jamais conseguiria fazer sozinha. E enquanto ele fica mais à frente aqui, eu pego mais à frente em casa. E ao mesmo tempo que ele também está em casa, eu também estou aqui. Mas a gente está, né, vai aí contando um com o outro e conseguindo equilibrar as coisas dessa forma. E algumas coisas que eu fiz nesse ano, por exemplo, para eu poder começar a voltar um pouquinho mais para o meu papel profissional, foi organizar o meu dia de forma que eu possa ficar com meu filho pelas manhãs, possa fazer as coisas ali em casa com ele e tudo mais. E à tarde, ele começou na escolinha esse ano, né? Com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ele começou na escola. Fica ali algumas horinhas, que são as horas que eu venho para o escritório, como agora. Eu tô aqui numa sexta-feira, final da tarde, daqui a pouco tô saindo daqui para ir pegar ele na escola, inclusive. E tô usando, né? Eu uso ali, tenho, sei lá, cerca de 3-4 horas que eu uso para fazer basicamente tudo que eu preciso fazer de trabalho, né? E aí, fora isso, tem o mestrado, tem algumas outras coisas rolando, outros projetos, mas eu vou delegando o máximo que eu posso, pedindo ajuda para o máximo que eu posso, e deixo só aquilo que realmente só eu posso fazer, é que eu deixo comigo. Essa é a minha realidade. Eu sei que tem realidades muito, muito diferentes. Dentro da sua realidade, você pode olhar e pegar essas lições, essas chaves que eu tô falando aqui, e você pode trazer pra sua vida também, tá bom? Eu vou responder algumas perguntinhas, então, que vocês me mandaram aqui. E aí, nessas perguntas também, a gente vai podendo conversar um pouco mais. A Luciana mandou o seguinte, Luciana Gonçalves. Ela mandou, como organizar? Sou casada, tenho um bebê, trabalho fora, não tenho rede de apoio, gostaria de treinar. Então, bastante coisa, né, Luciana? De novo, eu não sei a realidade de todos vocês, assim, completa, né? Então, assim, você não tem rede de apoio, imagina que porque não tem familiares, pessoas que possam te ajudar dessa forma. Se você é obrigada a trabalhar fora, imagino que seja a sua situação, você vai precisar ter ali uma, digamos, uma rede de apoio paga, né? Então, seja uma babá, seja uma escolinha, se o seu marido também trabalha o dia todo e não tem como ficar com o bebê, infelizmente, assim, se você não tem como não trabalhar, O que, né, eu faria no seu lugar era escolher mesmo entre ou ter uma babá, uma pessoa de confiança que ficaria com o bebê em casa, dependendo do tamanho dele, eu preferiria isso. Mas também tem muitas escolinhas boas de confiança, como a que eu boto meu filho, assim, que é uma escolinha que tem os valores que eu, né, que eu acredito, que tem câmera. Então, assim, são coisas que eu procurei e encontrei e pude fazer. Mas, assim, quando eu era bebê, minha mãe também, minha mãe e meu pai trabalhavam. Eu comecei a ir para a escolinha também muito cedo. E sobrevido, tudo certo. Não, e não era a escolinha pública mesmo. Então, assim, cada um faz o melhor com a realidade que tem. Agora, a questão de querer treinar, imagino que... Porque aí você teria que treinar... É, fora, né, no horário de trabalho, o seu bebê estaria junto. Eu não sei quantos anos ele tem, mas, assim, tem opções de fazer treinos em casa, né, botar no YouTube. Eu já fiz com o meu filho. Não é muito fácil, mas você pode distrair eles ali, bota uns brinquedos, bota umas coisas. Se ele já é maiorzinho como o meu, eles podem fazer junto, pode imitar. É, claro que não vai ser o treino ideal, mas é melhor do que nada, né? Dá pra fazer à noite, depois que ele dorme, se ele dorme cedo. Né? Claro que a gente tá exausto também, eu super entendo, assim, então eu acho que tem que ver realmente se o que é possível fazer com o tempo que você tem, com a energia que você tem, mas sabendo que existem formas, né? Não são as formas, talvez, ideais. Ah, queria numa academia, eu queria com personal. Talvez não dê certo para essa temporada, mas o que cabe na tua vida hoje, né? Eu começaria por aí e tentaria fazer, assim, o mínimo que fosse possível, sabe? Para pelo menos estar em movimento, já que isso é importante para você. A Tânia Anjos mandou o seguinte: como deixar o trabalho no trabalho? Eu tento evitar, mas a maioria das vezes trago o serviço para casa. Então, Tânia, isso é assim, né? Quem empreende não tem muito isso de deixar o trabalho no trabalho. Eu e meu marido, assim, a gente tenta se controlar às vezes, tal. Ah, não vamos falar disso, mas a gente tá sempre levando trabalho para casa, sempre falando de trabalho em casa. Mas a gente entende que a gente gosta e, enfim, a gente empreende. Quem empreende não tem como deixar o trabalho no trabalho, né? A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Mas se você trabalha para os outros, tem mais espaço para isso, né? Então, assim, se você terminou as suas demandas para aquela semana, para aquele dia, é um caso de vida ou morte, você precisa resolver hoje, à noite, fora do horário de trabalho. Não é algo que você pode amanhã de manhã resolver. Então, muitas vezes é mais uma ansiedade ou uma falta de planejamento e organização do que, de fato, uma urgência. Porque, assim, as urgências mesmo, emergências, são coisas que acontecem de vez em quando. Eu já trabalhei para os outros, já trabalhei CLT. Assim, já trabalhei, na verdade, não era CLT, mas... Eu trabalhei dentro de uma empresa que não era minha e eu levava, às vezes, trabalho para casa, mas não era a regra. Era quando eu, por algum motivo, não consegui me organizar ou então apareceu algo muito emergencial, mas isso não é para acontecer todos os dias. Se acontece todos os dias, tem algum erro ou de gestão ou da sua organização e isso precisa ser revisto, tá bom? E se é caso de você ficar ansiosa, tipo... Aí você tem que trabalhar em você mesmo, botar os limites que você precisa botar, dizer os nãos que você precisa dizer, ir para sua casa e saber que depois de tal horário você precisa se dedicar para outras coisas da sua vida que também são importantes, tá? Ba Alara falou: como trabalhar home office se não deixar o filho de 5 anos em telas? Ba, difícil, né? Eu imagino que é complicado se você... não tem com quem deixá-lo, né? E ser obrigado a ficar em casa com ele. Eu imagino que... Bom, ele tem 5 anos. Pelo menos meio período ele vai pra escola, né? E eu tentaria ao máximo colocar todo o meu trabalho nesse período que ele estivesse na escola. Pra que o período que ele estivesse em casa eu pudesse dar um pouco mais de atenção, assim. Nem que eu tivesse que tentar negociar pra fazer outras horas de trabalho na parte da noite, em alguns dias... que é quando ele já estivesse dormindo. Não sei como que é o teu formato de trabalho, mas realmente, assim, se é obrigada a ficar toda tarde trabalhando e a criança tá ali sozinha, eu entendo que não tem muito o que fazer, né? A não ser que você tenha ali, às vezes, sei lá, se tiver a possibilidade de colocar numa atividade extracurricular, né? Que ele possa fazer algum esporte, alguma coisa assim no período da tarde. Passar alguma tarde na casa de algum familiar que mora próximo. eu iria tentar pensar em alternativas para ocupar ao máximo o tempo dele, e tentar ajustar o meu tempo ao máximo para que nesse tempo que ele tivesse ali comigo eu pudesse dar atenção, sair para uma pracinha, para fazer alguma coisa, para, né, brincar com ele, estimular ele de outras formas, para que ele pudesse ficar o mínimo possível nas telas. A gente sabe que o uso excessivo de telas é um problema, né? E com 5 anos ele pode assistir um pouco, mas realmente, assim, passar todo dia, meio período vendo TV não é o ideal mesmo, tá? Então, essas seriam algumas coisas que eu pensaria. Bah. A Ana Mantovani mandou o seguinte: eu voltei a trabalhar há 4 meses e só consigo sentir culpa e incapacidade nas duas atividades. Imagino que você tenha voltado de licença à maternidade, Ana. Deve ter sido isso, né? E só consegue sentir culpa e incapacidade. Sim, 4 meses, o bebê é muito pequenininho. Então, eu entendo demais você se sentir culpada, né? Eu sei que a realidade de muitas mulheres é essa. Precisa voltar a trabalhar, licença de 4 meses. Aliás, voltou a trabalhar 4 meses. Então, não sei quantos meses tem o bebezinho, mas deve ser pequeno, né? De qualquer forma, quando eles são pequenos, dói o coração mesmo a gente se separar, a gente ter que ficar longe. Mas, assim, eu buscaria ao máximo encarar a minha realidade. Então, assim, eu preciso trabalhar, isso não é opcional, eu preciso desse dinheiro para minha renda familiar. Então, essa é a minha realidade, eu vou fazer o melhor com ela e o melhor que eu posso pro meu filho, né? Então, deixar ele com pessoas ou em um local que eu me sinta segura, que eu confie. E mesmo com o coração doído, assim, tentar ali no tempo que eu tiver com a criança dar o meu melhor nesse papel de mãe, nesse papel em casa. E no trabalho, dar o meu melhor ali, sabendo que naquele momento eu preciso desse contexto, sabe? E aí, se você tá fazendo o melhor pra sua família e pro seu filho, não se sentir culpada por isso, sabe? Acho que é muito mais gerador de culpa você, por exemplo, deixar o seu filho passar necessidade ou você negligenciar o seu trabalho, sendo que você precisa dele, sabe? Então, lembra que eu falei antes aqui que não dá pra gente dar conta de tudo. A gente precisa fazer o melhor que a gente pode com a nossa realidade. E você vai, assim, eu tenho certeza que você vai conseguir passar por isso. Eu sei porque eu vim de um contexto assim, eu sei que a minha mãe, né, também se sentia muito culpada, mas assim, eu não lembro de nada disso, eu lembro dela me dando muita atenção, sendo uma mãe muito, muito querida, e lembro dela trabalhar porque ela precisava trabalhar, sabe, não tenho traumas, não tenho nada sobre isso, então assim, tô só contando essa experiência pra você entender que não é o fim do mundo, tá bom? Faz o seu melhor. A Mirelle Pires falou: como lidar com uma gravidez não planejada sendo jovem? E aí, puxando isso para essa questão do trabalho, né, e da vida profissional. Então, primeiro de tudo, né, a gravidez não foi planejada, mas aconteceu. E pelo que eu tô vendo na sua foto aqui, você parece jovem, mas também não parece assim tão jovem, né, adolescente. Então, se você, né, encarou esse desafio, assim, não teve muita escolha, né? Mas, digo, você foi lá, né? E agora tá grávida. Então, assim, vamos encarar esse desafio de peito aberto, entendendo que muitas pessoas já passaram por isso e fizeram dar certo, mesmo não sendo numa situação ideal, no momento de vida ideal. Eu tiro de novo da minha história, né? Que meus pais me tiveram bastante jovens, eles tinham 21 anos. Eu imagino que deve ser mais ou menos a idade que você tem. Também não fui uma gravidez planejada dos meus pais. Eles eram namorados, estavam fazendo faculdade, tinham a vida inteira pela frente. E a minha mãe é um bom exemplo, assim, de como ela conseguiu construir a carreira dela, ainda estava na faculdade. E mesmo tendo engravidado, ela não parou a faculdade. Ela trabalhava numa livraria no contraturno da faculdade. Ela terminou a faculdade, foi pro mestrado. Do mestrado foi pro doutorado. E assim, não tinha rede de apoio. Eu ficava na creche o dia todo e era isso. Tinha o meu pai, né? Mas assim, também trabalhava direto. E eles tiveram muita garra, muita força de vontade e fizeram dar certo, sabe? Então, eu me inspiraria em exemplos como esse. Eu tentaria buscar exemplos como esse. Tentaria, assim, não deixar de lado os planos que você já tinha para sua vida profissional. Talvez eles vão acontecer num ritmo diferente, mas não, eles não precisam ser totalmente riscados. Eles precisam ser adaptados. E eu acredito que com algumas pessoas te ajudando na sua vida, você pode conseguir isso, tá bom? Então, depois você pode até mandar uma mensagem pra mim lá e também em terapia, acredito que pode te ajudar bastante nesse processo, viu, Mirella? E a última pergunta aqui, que é normal ficar ansiosa por estar com 20 e poucos anos e morar na casa dos pais ainda? Então, assim, muitos jovens, hoje em dia, né, decidem ficar mais tempo na casa dos pais até 30 anos, isso é uma mudança cultural, as pessoas têm casado mais tarde, construído suas famílias mais tarde, isso faz, né, com que fique mais tempo também ali na casa dos pais, os pais também têm uma relação diferente com os filhos do que tinham nos anos passados, mas ainda assim, alguns jovens, né, se cobram sobre isso, e eu acho assim, a questão não é, acho que o certo, né, não seria você alimentar essa ansiedade, mas sim você pensar, bom, eu quero sair da casa dos meus pais, esse é um desejo meu, por que que eu desejo isso? E o que que eu posso fazer para que isso se concretize? Eu, como psicóloga e como pessoa, né, assim, eu acredito sim que o sair da casa dos pais é um momento muito significativo, onde tem coisas que a gente só amadurece e só vai crescer e aprender realmente saindo da casa dos pais, tendo que pagar as próprias. E não é assim, sair para morar em outro lugar, mas dando bancada pelos pais. Eu digo sair realmente de assim, eu vou pagar as minhas contas, eu vou ter que me virar, fazer minhas compras, lavar minha roupa, arrumar minhas coisas. E eu vou realmente começar a construir aqui a minha vida. Isso é muito, é um marco muito importante. Seja se você sai, né, para ir construir já a tua família, ou se você sai porque você, enfim, né, foi estudar ou quer ter essa experiência, eu acho que pode ser muito, muito significativo. Agora, você não precisa ficar ansioso, você precisa buscar um plano para que você possa sair. Então, assim, o que, que eu precisaria, né? Quanto dinheiro eu precisaria? Ah, bom, preciso de um trabalho, eu preciso organizar isso. Conversar com os teus pais também nesse processo pode ser bastante importante. Então, mais do que ficar ansiosa e ficar sentindo mal, é assim, poxa, que legal, eu tenho 20 e poucos anos e eu tenho essa preocupação, eu quero ter a minha vida, meu espaço, o que, que eu preciso fazer para isso? E vai atrás disso, tá? Sem ficar atordoado também. Você é novo, é nova ainda, mas sim, eu acredito que dos 20 aos 30 anos é uma fase importante também pra gente estar buscando a nossa independência, tá bom? Então, gente, respondi aqui algumas perguntas, né, sobre conciliar a vida profissional, pessoal, como que eu busco fazer isso na minha vida. Espero ter te ajudado, espero ter trazido reflexões bacanas aqui para vocês. Não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos, com pessoas que você conhece. Não deixa de se inscrever aqui no meu podcast, no Spotify, se você tá aqui. Se inscreve para você receber as notificações toda semana, tá bom? Um beijo e até a próxima.